solução. Portanto, este Bloco não tem dúvidas que se trata de um empréstimo, nem tem dúvidas que o Estado vai ser reembolsado. O Bloco critica é que o reembolso dure até 2046, data na qual, segundo o deputado Rui Rio, as galinhas já terão dentes, mas que, quanto à essência, não há dúvidas, nem o Bloco o põe em dúvida. Trata-se do empréstimo, trata-se do empréstimo que vai ser reembolsado e que vai ser reembolsado com juros até 2046. Portanto, os contribuintes não vão ter um custo. Os contribuintes estão neste momento a realizar um empréstimo do qual vão recuperar e vão recuperar com um juro. É isto que eu disse, é isso que eu mantenho e é esta a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu registro que não concorda com o Tribunal de Contas, mas também registro duas coisas. Uma é que não nega que vai a déficit, a outra é que o problema se mantém. Mesmo que os bancos venham a fazer o reembolso são impostos, impostos que se não fossem para esse reembolso podiam ir para a saúde, para a educação, para outra área qualquer. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria fazer-lhe uma outra questão. O contrato que foi assinado com o novo banco, e que até há pouco tempo era segredo, não impede a atribuição de prémios de gestão. Também não impede que o novo banco tome decisões que reduzem propositadamente o seu capital para vir buscar mais à garantia pública. E há um outro problema. Garante ao novo banco um nível mínimo de capital de 12%. O BCE reduziu as exigências de capital de todos os bancos do sistema. No caso, para o novo banco, a redução foi para 8,25%. Ora, o novo banco já cumpre o rácio de capital de 8,25%, até cumpre 10%. O que quer dizer que, se aceitar a injeção de 460 milhões de euros, está a dar um bónus ao novo banco, a sobrecapitalizar o banco às custas das contas públicas. E o que nós queríamos saber, Sr. Primeiro-Ministro, é face a esta necessidade reduzida de rácios de capital, ou nenhuma, que o novo banco tem, que iniciativas é que o Governo tomou junto da Lone Star para suspender o pagamento deste ano, tendo em conta as circunstâncias especiais?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu registro também que a Sra. Deputada não nega que se trata de um empréstimo reembolsado e reembolsável com juros aos contribuintes. Segundo lugar, a flexibilização do Banco Central Europeu é provisória e o Banco Central Europeu determina que, passada esta fase da crise, os rácios terão que ser repostos aos níveis anteriores. Terceiro lugar, como a senhora deputada sabe, apesar da facilidade de linguagem em dizer que eu vou aceitar, eu não tenho que aceitar nem deixar de aceitar o que quer que seja, porque essa apreciação é feita pelo Fundo de Resolução. E neste momento o Fundo de Resolução está a apreciar quer o pedido do novo banco, quer as auditorias do Tribunal de Contas, quer a auditoria da Deloitte, e certamente irá pronunciar sobre o que é que entende dever ser devido. Há uma coisa que eu gostaria de que não restassem dúvidas. Há aqui um equívoco sobre se o capital contingente cobre só os riscos daquele universo pré-delimitado de ativos duvidosos ou tóxicos, ou também a atividade corrente. Não cobra a atividade corrente. Aquilo que acontece, eu talvez pare para depois ouvir melhor primeiro a senhora deputada Mariana Mortágua. Houve os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Muito bem. É que eu admitia que a senhora deputada estivesse a dizer algo diferente daquilo que eu estava a dizer e não simplesmente a fazer o eco daquilo que eu estava a dizer, pois podia haver aqui alguma confusão. Mas, assim sendo, senhora deputada, aquilo que é muito claro neste contexto é que há impactos negativos no capital desses ativos que não se processam no próprio ano e que se repercutem nos anos seguintes. É isso e só isso que tem sido coberto e nada que tenha a ver com a gestão corrente do banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Já estabelecemos que o empréstimo é dívida pública e é pago por impostos que são do Estado e, portanto, onera os contribuintes. Já estabelecemos também que este ano o novo banco não precisa de nenhuma injeção para cumprir os rácios de capital que está obrigado a este ano. O que é incompreensível é que o Governo não tenha tratado com a Lone Star de garantir que não há nenhuma injeção, que, como já ficou aqui estabelecido também, onera sempre os contribuintes num ano em que nem sequer é preciso para cumprir rácios de capital. E essa passividade do Governo face a algo que onera o Estado e os contribuintes é que é verdadeiramente inaceitável, ainda mais no período que atravessamos. Sr. Primeiro-Ministro, no início do ano, o Bloco de Esquerda propôs no Orçamento do Estado, quando estávamos a debater o Orçamento do Estado para este ano, que se eliminasse a autorização para o Fundo de Resolução realizar a despesa no novo banco. E isto para se forçar que se realizasse uma auditoria independente, mas também para que qualquer nova despesa fosse obrigatoriamente discutida e votada na Assembleia da República. O Partido Socialista, na altura, chamou esta proposta do Bloco de Esquerda uma bomba atómica que iria levar o banco a uma nova resolução. A proposta foi aprovada e, senhores deputados, não houve uma nova resolução e cá estamos e hoje está aprovado, com os dados que temos, que o Parlamento tomou uma decisão sensata ao aprovar a proposta do Bloco de Esquerda. E a pergunta que eu tenho, Sr. Primeiro-Ministro, é, perante as evidências apontadas pelo Tribunal de Contas e tendo em conta a determinação da Assembleia da República, se o Sr. Primeiro-Ministro compromete-se a não tomar qualquer decisão de injeção sem debate e aprovação pelos deputados, mas se compromete que o Fundo de Resolução não fará nenhuma injeção sem autorização pelo Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continua no uso da palavra, neste caso, para responder, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Voltemos. Há um ponto de entendimento, finalmente, da Sra. Deputada, mais uma vez aqui reconheceu que se trata de um empréstimo. E pretender que o empréstimo é um encargo dos contribuintes é a mesma ideia que os portugueses percebem bem de pretender que, quando vão a um banco pedir um empréstimo para a aquisição da sua casa, o encargo é do banco. Não é. O encargo é de quem contrai o empréstimo. Portanto, o encargo destes empréstimos não é do contribuinte. O Estado tem estado a ser o banco dos bancos. O encargo é de quem contraiu o empréstimo. E quem contraiu o empréstimo foi o Fundo de Resolução e vai ser pago pelos bancos. Como quando um cidadão pede emprestar dinheiro ao banco para comprar a casa, o encargo não é do banco, é mesmo da pessoa que vai ter que pagar o empréstimo à casa. Portanto, entendamos disto de uma vez por todas, que é para podermos ser claros. Senhora Deputada, eu tive aqui a ocasião de dizer que Portugal é um Estado de Direito, onde as obrigações são para cumprir. Nos termos da lei do enquadramento orçamental, aliás, é obrigatório inscrever no Orçamento de Estado todas as despesas obrigatórias. E são despesas obrigatórias todas aquelas que resultam de contratos vigentes e válidos à data da aprovação do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, o único compromisso que assumimos, é que o Estado não emprestaria dinheiro ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução encarregou-se, aliás, de encontrar uma solução alternativa de financiamento através de recurso, desta vez, a um empréstimo que lhes é concedido pela banca. Agora, obviamente, nunca assumirei o compromisso que a senhora deputada aqui pede, que é um compromisso de violação das obrigações contratuais, porque Portugal tem que manter a sua credibilidade enquanto Estado de Direito e os contratos são para cumprir. E, portanto, o Fundo de Resolução pode e deve cumprir o contrato na estrita medida em que ele for, em que a verba esteja devidamente prevista e seja justificada do ponto de vista contratual. Muito obrigado, senhora.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os bancos estão a pagar o empréstimo, vão pagar, que não estão a pagar, o empréstimo ao Estado com o dinheiro do Estado, porque é um imposto que a banca devia ao Estado e que vai para o Fundo de Resolução. É como se fosse o banco que emprestou o dinheiro é que está a pagar as prestações também. São sempre os contribuintes, é sempre o Estado que paga. É isso que diz o Tribunal de Contas, que aliás vai mais longe. E diz que a estabilidade não foi garantida pela venda, foi garantida sim pela garantia pública e pelo dinheiro dos contribuintes que está a ser injetado no novo banco e não tinha de ser injetado no novo banco. Aliás, não tinha, até porque os rácios de capital desceram e o banco não precisa da injeção. Nós sabemos que há erros na gestão que estão a ser detectados e os administradores ainda pagam bónus a si próprios depois de terem prejuízo. O Sr. Primeiro-Ministro diz que o contrato vale tanto que não pode olhar para tudo o que está a acontecer e que nega a necessidade, a ponderação, a sensatez, o interesse público numa nova injeção. E a lei não vale. O Parlamento decidiu que o Fundo de Resolução não tem autorização para fazer esta injeção. E o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que vai fazer a injeção independentemente da lei. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, não é aceitável. Eu gostava ainda de lhe falar de outros temas, nomeadamente do Admira. Não tenho tempo e, portanto, deixarei para uma próxima ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Por favor. Já lhe tinha dado a palavra, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tinha percebido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Entendamos de uma vez por todas. Os contribuintes não estão a pagar e injetar dinheiro no novo banco. Estão a emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução que vão cobrar dos bancos, que são os contribuintes, neste caso, do Fundo de Resolução. E, portanto, esse dinheiro dirá, mas é só em 2046... É só 2046, mas ao longo dos anos vão pagando. E quando está a dizer que não têm pago, não é correto. Já pagaram 588 milhões de euros de juros e vão continuar a pagar juros até a total liquidação. Ponto 1. Segundo lugar, senhora deputada, não há nenhuma norma do Orçamento de Estado que proíba o Fundo de Resolução de cumprir o contrato. Não há nenhuma norma que diga isso. A única coisa que aconteceu foi não ter sido inscrita um montante concreto, e tanto quanto me recordo, porque na altura o PSD entendeu que era uma verba incerta, que montante desconhecido, porque isso implicava a avaliação, quer das necessidades de capital. Se a senhora deputada diz, bom, mas vão pagar os prémios, isto e aquilo. Senhora deputada, aguardemos. Há um momento para cada um intervir. Houve um momento em que o banco fez o seu pedido. Há um momento em que as contas foram auditadas pela Comissão de Acompanhamento, foram acompanhadas pelo Revisor Internacional, foram verificadas pela Auditoria da Deloitte. Temos agora também a Auditoria do Tribunal de Contas, que não é sobre o banco, mas é sobre o Fundo de Resolução, e o Fundo de Resolução está a fazer o seu trabalho.
Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Já concluí, Sr. Presidente. E o Fundo de Resolução está agora a fazer o seu trabalho de avaliação, para conseguir verificar se todas aquelas verbas se justificam ou se não se justificam, se todas aquelas operações estão cobertas ou não estão cobertas, designadamente os prémios de desempenho devem ou não devem ser cobertos por este mecanismo. Portanto, aguardemos que o Fundo de Resolução se pronuncie. E depois, em função do que o Fundo de Resolução se pronunciar, o Governo também verá se há lugar a alguma intervenção do Governo ou não há lugar a nenhuma intervenção do Governo. Mas, para já, aguardemos o trabalho.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pelos vistos que não estava a concluir. Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe falar um pouco do Admira. Mas antes disso, deixe que lhe diga o seguinte e que cite sobre os acontecimentos de ontem o Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Disse Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que quem deve prevenir, referindo-se aos festejos de ontem à noite, não conseguiu prevenir. A minha primeira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é se tem alguma ideia de a quem é que o Sr. Presidente da República se estaria a referir. Porque seguramente, isto era para alguém em concreto, e saberá a Vossa Excelência para quem é que o Sr. Presidente da República falava. Devo-lhe dizer, em relação a isto, Sr. Primeiro-Ministro, que, como o Sr. Primeiro-Ministro também percebe, desse ponto de vista, percebemos ambos, os festejos dos adeptos, a alegria dos adeptos, tudo isso compreendemos. Como também percebo, com naturalidade,